agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
É, muito boa tarde, estamos chegando em novo horário, esse é o Onda Esportiva. Muito boa tarde para você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. É, o programa Onda Esportiva está de volta depois de um recesso mais ou menos longo. A gente estava descansando, nem tanto, né? Porque a gente está fazendo aí as transmissões dos jogos da equipe do São Carlos. Mas puxe uma cadeira, não repare na bagunça, porque agora, até às 18h, mais ou menos, tem o Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um abraço para você que está ouvindo a gente no carro, que está saindo do trabalho agora e quer acompanhar um programa de esportes, um bate-papo com muita informação. Você não vai se arrepender. Fique sintonizado na gente aí, que você vai ver como você vai chegar mais rápido até na sua casa ouvindo o programa Onda Esportiva. Um abraço para você que está pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Se você ainda não baixou, você está perdendo tempo, baixa o aplicativo da Rádio Fiscar na sua loja virtual para acompanhar toda a programação da Rádio Fiscar, completando 11 anos neste ano, né? 11 anos de muita história, de muita música bacana, de muito programa bacana também. Nós estamos no Facebook, estamos ao vivo pelo facebook.com/escutediferente. Um salve, um abraço para você que nos acompanha pelo Facebook, o pessoal já chegando aqui. O Rafael de Foge, abração pro nosso amigo, companheiro de trabalho, Rafael de Foge. O Diego Messias e o blog Sociologia e Análise estão sempre com a gente. Abração pro pessoal do blog Sociologia e Análise. Você vai entrando, vai mandando a sua mensagem e hoje tem sorteio de ingressos para o jogo do São Carlos do próximo sábado, São Carlos e Esporte Clube São Bernardo. A gente vai sortear vários ingressos, não falei que nem o Cebolinha. A gente vai sortear vários ingressos, então é só você comentar na nossa live em facebook.com/escutediferente ou facebook.com/ondaesportiva que você já concorre a um ingresso para a partida entre São Carlos e Esporte Clube São Bernardo no próximo sábado no Luizão. Comenta aí na nossa live, eu quero o ingresso, que você já passa a concorrer, beleza? Um salve também, um abraço especial para o Renato Mirri do SãoCarlosEmRede.com.br. São Carlos em Rede, parceiro da gente também, compartilhando essa live com a gente nas transmissões do jogo. Um abraço e as nossas boas-vindas também a ela, Vanessa Torres. A Vanessa Torres fazendo a técnica do programa Onda Esportiva, abrilhantando o programa com a sua técnica. A Vanessa que apresenta aqui a locução nas tardes da Rádio Fiscar. Muito obrigado e seja bem-vinda, Vanessa Torres, ao programa Onda Esportiva, agora em novo horário, às 17h. Seja bem-vindo, como eu já disse, seja bem-vinda, não repare na bagunça. Eu vou apresentar os outros integrantes, vou pedir para eles darem um salve, começando por ele, o nosso analista tático, técnico e capilar, Glauco Keller Vilas Boas. Tudo bem, Glauco?
Glauco Keller. Boa tarde, PG, boa tarde, amigos aqui da bancada, que prazer voltar aqui pro Onda Esportiva nesse novo horário do Onda pra gente falar um pouco de esporte. Agradecer a Vanessa, que você deixou de mencionar que a Vanessa também é atleta, então tá super integrada já aqui ao Onda Esportiva. Muita coisa legal pra falar, né? Quadros novos, né, PG? Vamos repercutir bastante esse Santos do Sampaoli, vamos falar do São Carlos, vamos falar também do São Paulo, que vai, não vai, né? E também um pouquinho do São Carlos, que a gente espera se recupere amanhã em Monte Azul com cobertura do Onda Esportiva.
É, exatamente. Amanhã a gente transmite direto de Monte Azul, o jogo pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Monte Azul e São Carlos. São Carlos precisa vencer, né? O São Carlos em 3 jogos conseguiu apenas 1 ponto e você acompanha tudo a partir das 15h04 amanhã, o jogão de bola, jogão um pouco bondade minha também, né? Tentando aí, né? É, trazer um pouco mais de audiência para essa nossa atração aqui da Rádio Fiscar. Tomara que seja um jogão. Lucas Risse não estará com a gente. Lucas Risse já tem um compromisso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Amanhã, então, Monte Azul e São Carlos, a partir das 15 para as 4, você acompanha na transmissão Show Onda Esportiva, Rádio UFSCar. Abraço aqui pra galera chegando na nossa live. O Edilson Rodrigues, conhece Marião Pontieri?
Conheço.
Abraço pro Edilson, abraço pro Ednelson. Ednelson já tá participando do sorteio dos ingressos aí pro jogo do São Carlos no final de semana. Abraço pro nosso amigo Juliano Sacomani. Audiência internacional aqui da Visão. Tá falando, ó, grande time. Abraço também pra Rádio Fiscar acompanhando a nossa live, né? É, que bom. O Pedro Inácio tá acompanhando, a Juliana Pontieri, uma galera chegando na nossa live. Você que tá ouvindo a gente pelo Dial, pelos 95,3 FM, pode chegar na live também, facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Quero apresentar também, acabei de chamá-lo rapidamente, mas agora sim uma apresentação mais decente para ele, que apresenta os grandes quadros desse programa, o Toque de Letras, o Momento Memória, que hoje voltam com tudo, Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Prazer estar novamente aqui, novo ano, novo horário, novos quadros, novas integrantes, um programa cheio de novidades e também quadros e opiniões parecidas com as antigas, certo? Aquilo que tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que a gente tem que mudar aquilo que de fato precisa mudar. Não é tudo que a gente precisa mudar, tem algumas coisas que são boas, elas devem continuar. E assim, o Onda Esportiva em mais um ano, certo, PG?
Tá aí, Glauco, um minuto de sabedoria.
O Zé Palestra.
Lembrando que o minuto de sabedoria. Lembrando que o minuto de sabedoria da mesa não sou eu, certo?
Daqui a pouco tem mais minutos de sabedoria com o Marião Pontieri. No Momento Memória, também no Toque de Letras.
Horóscopo com o João Bidu.
Também. Ô, Glauco Keller, quero que você comente rapidamente o novo visual de Marião Pontieri, esse cabelo.
Degravê.
Esse visual de gangue do Bronx, o que você achou?
Então, cara, esse visual, na verdade, é uma adequação que ele fez. Ele tava indo, caminhando pro Black Power, né? Aí agora ele resolveu voltar pro gangue do Bronx, que ele, na época que ele morava ali na baixada do Jockey Club, ele...
Sai,
ele,
Vila ele Prado,
utilizava.
Cara.
Tangará.
Aí também.
Tangará, você morou também. Agora. Inclusive, nós pedimos permissão pra um pessoal, uma época, pra entrar lá depois das 10, tinha que pedir permissão.
Você falar pra alguém que morou no Tangará, como eu, que é do Jockey Club, é treta, velho. Porque ali
tá vendo, ó.
Não vem com essa, não. Aliás, Vanessa, essa galera aqui, eu deixei o Black Power, corneta. Agora eu volto no estilo...
É, o meu cabelo, corneta. Ninguém corneta.
Agora, o cara não fala do cabelo dele, né?
Não, eu não preciso. Eu não preciso falar, né?
Cabelo é importante é ter, velho. Esse é o problema.
Ou não.
Se tem, se agradece.
É, você que tá acompanhando o programa Onda Esportiva pelo aplicativo, pelo Face, pelo Dial 95,3 FM, venha conferir a nossa live, assim você de quebra consegue conferir o novo visual de Marião Pontieri e o antigo visual de Glauco Keller, que também tem feito muito sucesso o cabelo do nosso querido Cebolinha. Vamos chamar o nosso convidado especial de hoje, ele que eu sempre quis trazer, sempre quero trazer pro programa, mas ele sempre dá um migué. E aí hoje, finalmente, ele apareceu para esse programa. Ele tá com uma camisa que daqui a pouco vai chamar um pouco de frio, né? A temperatura aqui ambiente, né, Glauco Keller? 14 graus e meio.
14 graus, tá tranquilo por enquanto, né, PG?
Davizão Oliveira. Davizão, prazer tê-lo aqui. São Paulino, Davi Oliveira, vai falar um pouco do São Paulo também. Você tá bem, cara?
Ó, eu queria a minha vinheta também com a Vanessa falando ali. Falando assim,
você é
ao vivo, né?
Lógico.
Se bem com a voz dela, né?
Lógico. Acho que eu merecia.
Depois... Davi Oliveira.
Obrigado, PG. Cara...
Aprovado, Vanessa? A Vanessa aprovou.
A vida corrida, né, que a gente tem, todos os professores aqui sabem como é. 25 horas por dia a gente trabalha, né? Nem sempre a gente consegue se organizar para participar, mas é um prazer enorme vir aqui, compartilhar esse espaço gelado com vocês. Mas não tá tão gelado não, tá? Tô confortável aqui, por enquanto.
Vendeu o peixe dele, né? Falou, ó, seu professor, tô dando aula aí, tô trabalhando pra caramba.
Contato daqui a pouco.
Contato, depois eu passo o zap aqui, o zap na live tá sendo compartilhado. E é isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite, espero participar mais vezes.
Muito bem, pra fechar a rodada de apresentações dos integrantes desse programa, eu quero chamar ele, o menino da base, o menino da técnica, dos comentários, dos plantões esportivos nas transmissões do Onda Esportiva, Lucas Penteado Risse.
Lucas Rissi.
Boa tarde, PG. Boa tarde aos amigos da mesa, a Vanessa Torres, a todos que estão aqui na Rádio Fiscar e acompanham também via dial, via Facebook. Daqui a pouco temos muitas novidades aí do São Carlos, algumas boas e ruins, né? São Carlos é isso aí. E o programa está recheado. Muito bom estar de volta, PG.
Muito bom. Esse é o Onda Esportiva na sua tarde de terça-feira. Você tem que se acostumar com esse novo horário. Antes o programa era às quartas-feiras, né? Às 8 da noite, a gente passou para terça-feira. Você que está saindo do trabalho, indo para casa, boa volta, bom retorno para você. Muita calma nessa hora, muita calma no trânsito. Vai ouvindo aí o Onda Esportiva. Se quiser entrar em contato com a gente, entra pelo Facebook, mas não enquanto está dirigindo, certo, Glau?
Exatamente.
Dá uma encostada no carro.
Dá uma encostada no carro.
Muito bem.
2 minutinhos. Ali.
E acesse a nossa live, faça como fizeram aqui, ó, várias pessoas já. O Alexandre Machado tá falando que não quer participar do sorteio de ingresso porque mora longe, mas aceita um salve e um abraço. Tá dado o salve e o abraço para você, Alexandre Machado, obrigado pela sintonia. Cristiano Amaral, o japonês da Federal, tá com a gente também. Matheus Oliveira, o Claudinei Moretti. Claudinei, você tá participando já do sorteio de ingresso. Obrigado.
Ele pediu minha camisa aqui, ó. Falou pra sortear a camisa. Ela tá difícil, hein? Alô, Rovanir!
Rovanir, por enquanto, liberou os ingressos.
Aniversário, né, dele hoje, hein?
Isso, grande Rovanir, parabéns pro Rova. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita paciência também, né? Pro Rovanir Frias, que liberou pra gente aí, gentilmente, em nome do São Carlos Futebol Clube, 5 ingressos pra gente sortear pro sabadão. O Claudinei tá concorrendo, abração, Claudinei. Abração pro Fernando Moraes, que tá com a gente, e tá pedindo um abraço geral pros vigilantes que acompanham o Onda. Abração aí pra todo mundo que tá no horário de trabalho, você que é vigilante, você que é porteiro, você que é motorista aí de aplicativo, motorista de táxi, um abração pra você. Você que está nos bares da vida, né, Marião Pontieri?
Eu não costumo frequentar, mas eu mando um abraço pra galera.
Abraço pra galera que tá nos bares, abraço pra Mariana Araújo, pro Leozinho De Sante, pro Nivaldo Morel, alô sogrão, acompanhando a gente lá direto da cidade de Salto. Abração pro Leozinho de Sante, pra uma galera mesmo aqui acompanhando o Onda, bombando nesse novo horário agora, às terças-feiras às 5 da tarde. Mas vamos tocar essa pauta que tá recheada. Vamos começar falando do São Carlos Futebol Clube, do jogo de amanhã, né? O jogo que a Rádio Fiscar transmite direto de Monte Azul e São Carlos. A narração minha, né, do PG, comentários do Olavo Vilas Boas, reportagens de Marião Pontieri, técnica de Cristiano Amaral. Estaremos amanhã para tentar trazer na bagagem a primeira vitória do São Carlos, né, Marião Pontieri?
Não vai estar sol, não, né?
Não, Monte vai estar tranquilo.
Vai estar tranquilo, né? Vamos lá, vamos buscar aí junto com o São Carlos essa primeira vitória, né? Eu acredito que o último jogo, a gente que estava lá bem de perto, né, no campo, o São Carlos já se portou melhor, sabe, em campo. Eu acho que é um time que vem se organizando, né? Eu acho difícil, sabe, um time, por exemplo, como o São Carlos, que tem um calendário pequeno, né? Vai lá, disputa A3, depois fica meio ocioso, no máximo uma Copa Paulista. É difícil você manter jogadores treinando numa mesma equipe ao ponto de ter entrosamento. E o entrosamento, então, ele vai acontecer dentro do próprio campeonato. Eu não acho, sinceramente, que o time jogou mal o primeiro e o segundo jogos. O Primavera já estava mais entrosado, porque é um time que já ele veio a mais ou menos a mesma base desde a Série B, quando foi campeão. São Carlos até chegou a estar vencendo o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, acabou tomando uma virada. O segundo jogo é o Comercial, né? O Comercial é um time de tradição. E o Noroeste, que vem inclusive com o Richarlison, que até o Glauco estava me perguntando antes do programa aqui se realmente é diferente ver um cara desse em campo. Ele bate diferente na bola, o cara tem uma outra qualidade, uma outra visão de jogo, e o São Carlos conseguiu anular o Richarlison, conseguiu um empate com o Noroeste, que não é algo fácil. Então eu percebo o time entrosando. Quem sabe é dessa vez lá em Monte Azul, PG.
Ô Glauco Keller, por que o São Carlos não engrenou ainda?
Ah, PG, são várias as justificativas, né? Mas, de maneira geral, as equipes do interior, elas acabam sofrendo no começo dos campeonatos, né? Por conta desse catado de jogadores que, em geral, acaba acontecendo com a grande maioria, com algumas exceções, né? E aí, algumas equipes acabam encaixando. Acho que o São Carlos devia jogar fechadinho, fora de casa, principalmente a primeira partida, assim, né? Eu lembro quando eu jogava futebol, e em geral, quando você entrava, o primeiro passe tinha que ser pra frente, você não podia errar, e o primeiro jogo, se fosse empate, tava bom. perder a primeira, você perde um pouquinho de confiança.
Tudo bem, acho que fui eu que consagrei seu futebol, né? Isso aí, isso
é, há controvérsias, né? mas tudo bem. Acho que uma das críticas que vem acontecendo aí nos últimos anos com relação à presidência do São Carlos, acho que é válido, acho que o Antunes, não o conheço pessoalmente, mas eu acho que ele devia ser um pouquinho mais participativo, viu, PG? O São Carlos, por exemplo, a gente fez a cobertura da Copa São Paulo e é o maior campeonato de futebol juniores do mundo. E o São Carlos estava com chance de classificar para a próxima fase e nós não tínhamos o presidente da equipe presente, né? Além disso, ele não tem viajado com a equipe também. Acho que isso a equipe ressente um pouquinho. Mas, como o Marião falou, acho que a tendência é entrosar, infelizmente, dentro do campeonato. Tem que achar o entrosamento, achar aquilo que está funcionando, aquilo que não está. E quem sabe amanhã não traz 3 pontos de Monte Azul e vai firme para conseguir uma vitória no sábado contra o São Bernardo.
E eu quero até aproveitar para dar um recado aqui para a torcida do São Carlos, principalmente aqueles mais exaltados, né? O pessoal até pichou o estádio, né? Ali pedindo a saída do presidente Carlos Antunes. O pessoal tem pegado pesado também com o assessor de imprensa do São Carlos, que inclusive aniversaria hoje, o Rovanir Frias. E eu quero lembrar aos torcedores que o Rovanir é um funcionário do clube, né? É um funcionário assalariado do clube e sofre também com os mesmos problemas de organização com os quais a torcida sofre, né? Então acho que o pessoal também tem que focar melhor, talvez, o alvo das críticas, vocês não acham?
Posso falar, PG? Ah, sem dúvida, o Rovanir é professor, cara, antes de mais nada, né? É um professor de escola pública e é um cara que vem fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que a gente que trabalha com mídia sabe que é possível manter uma relação de comprometimento, uma relação de troca de informação muito positiva com o Rovanir e às vezes acaba sobrando para a pessoa errada, né? No momento da fúria, no momento da derrota, às vezes o pessoal acaba exagerando e o Rovanir acaba sofrendo um pouquinho. Acho que você tem razão nessa sua lembrança.
Muito bem. O Davizão, você esteve com a gente lá nas transmissões da Copinha, né? Acompanhou um pouco da base. Você lembra dos garotos? Você tem alguma sugestão? Por exemplo, quem que você acha que poderia subir para o time principal? Ou você acha que é muito cedo e ainda não dá para aproveitar os meninos?
Eu ia pontuar justamente esse fator torcida por conta da Copinha, que o São Carlos no terceiro jogo, que podia perder por um gol de diferença, estava perdendo por um gol de diferença e ainda se classificando, e a torcida cornetando, xingando, indo embora. Lembra disso? Não sei se vocês, que a gente até falou, né? E o time era bom, o time não se classificou no detalhe, muitos times que se classificaram com menos pontos do que o São Carlos, que ficou pra fora. E tinha um bom time, né? Se não me engano, o camisa 25, que fez o gol, o Luiz Otávio, era esse o nome, não me recordo.
Pedro Afonso,
isso, era um nome composto.
É, Dejair e João do Caminhão.
Lembro que era um nome composto. Entrou sempre bem nos jogos, o time tinha uma consistência.
Também, o Lucas Antônio. Ele estava no banco sábado. Lucas Antônio estava no banco.
A coordenação do time pelo Viola, muito bem feita. Ele fez um trabalho muito legal de isentar a molecada da base das derrotas e tal. Foi uma pena o São Carlos não ter ido adiante na Copinha.
Muito bem. Eu quero a palavrinha dele também, que além de integrante do time do Onda Esportiva, é torcedor fanático do São Carlos.
Então
Futebol
ele
Clube.
Vai quarta-feira, amanhã.
É, isso que amanhã. É aí que eu vou chegar, Marião Pontieri.
Ele tá me induzindo.
E o senhor não vai estar no jogo amanhã. Eu queria saber por quê.
Pra ver se ganha, né? Porque talvez o problema seja eu.
Amuleto da Zara.
O São Carlos vem bem, assim, tem o plantel muito interessante. Melhor do que do ano passado, na minha opinião. Porém, esse catado e um amistoso. Fazer um amistoso antes de um campeonato que é de tiro curto é muito pouco. A gente já vinha comentando sobre isso. Um amistoso que teve derrota ainda, então precisaria de outros amistosos para conseguir vitórias, para a equipe se entrosar. Apresentou hoje mais um atacante, Fernandinho, que jogou ano passado pelo Grêmio Osasco e jogou, acho que, a Série B pelo Taquaritinga. Acho que é isso, depois eu confirmo essa última informação, mas jogou pelo Grêmio Osasco a Série A3, tem 23 anos. Em busca de opções para jogar com um atacante mais de ponta. Eu comentava com vocês que achei que São Carlos precisava ter vencido no final de semana, mesmo que era o Noroeste, mesmo que era um jogo difícil, São Carlos precisava ter vencido porque não venceu o Comercial e tinha a vitória nas mãos do Primavera e acabou perdendo. Acho que o Omar Curi ficou com medo de perder a partida contra o Nordeste para ousar mudar. Ele colocou o atacante, né, o substituto imediato do Elton, que é o Kayame, na ponta. Por isso que no final do jogo, a hora que ele foi dar entrevista
pro Maranhão... O Kayame tava cansado ou não?
Mas é porque ele é um centroavante, né, cara? É a mesma coisa de colocar o Fred na ponta.
Mas eu acho que o Kayame entrou bem.
Não tô criticando ele. Sim, tô criticando o Omar, porque não é pra colocar ele na ponta.
Longe de mim cornetar, mas ele jogou meia hora e foi dar entrevista pro Marião, ele não conseguia falar.
Mas tava cansado. Mas olha, eu vou defender o Kayame aqui.
Ele não é ponta, cara.
E quando ele entrou em campo, fora da posição dele, que ele é aquele cara pra esperar a bola na grande área, ele correu os quatro cantos.
Ele foi bem no jogo, foi bem no jogo. Eu achei também.
Então, assim, ele tava cansado.
Agora falou o VO2-64. Ao invés.
Eu vi a foto no Facebook.
Ao invés dele tirar um volante, ou tirar até mesmo um lateral, colocar um volante na lateral e colocar mais um centroavante, estilo Wagner Love e Adriano, que jogavam juntos. Ele colocou ele na ponta, acho que por medo de perder a partida. Se perdesse a partida, a chance dele já ser demitido ali, acho que era maior.
Seria quem, na sua opinião, naquele lugar, dentro do elenco?
Então, não tem.
Esse que é o problema,
não
entendeu?
Tem, exatamente. Mas ele poderia...
já não é do técnico.
Isso, mas ele poderia tirar outro jogador. Mas ele abriria mais o time. E ele não quis abrir o time, porque acho que ele teve mais medo. Não é também, de certa forma, uma crítica. É só um posicionamento. Não, é um posicionamento. Eles preferiu não perder o jogo do que usar pra tentar ganhar.
Mas como atleta, posso dar um comentário como atleta semi-amador?
Nossa senhora.
Semi-amador.
Carteirou aqui, hein?
Não é.
Sedentário. É igual a sedentário.
Semi-amador. A gente tem o peso de estreia, né? No esporte, a gente conversa muito sobre a parte física, mas a parte psicológica é muito poderosa, né? E aí, não ter vitórias, precisar de vitórias,
faz muita diferença.
Recentemente venho de uma derrota que mais uma. Então faz diferença. Eu defendo o técnico, às vezes, que não quis ganhar, mas também não quis perder.
Sim. Né?
Porque precisa recuperar essa confiança, isso vale muito.
E não tem um entrosamento. Se tiver, o problema é que é um tiro curto. Se tiver um entrosamento, essa equipe é melhor que a do ano passado.
Você está ouvindo o programa Onda Esportiva, na estreia da temporada 2019. Chegue conosco, um abraço para você que está acompanhando pelos 95,3 FM da Rádio Fiscar. Você que está pela live com a gente, faça como a Giovana Venzio, o Matheus Oliveira, a Mariana Araújo, o Edilson Rodrigues, o Ednelson Simonetti, o blog Sociologia e Análise, que está sempre com a gente. E eles estão falando que a live está bombando nesse novo horário, hein? Brigadão, obrigado ao Diego, do blog Sociologia e Análise, que está sempre com a gente.
E o Edilson, um abraço pro meu grande amigo Edilson Wagner Rodrigues. Ele, certa vez, demonstrou interesse de vir aqui acompanhar com a gente, conhecer o estúdio enquanto a gente faz o programa. Rovanir Frias, confia nessa?
Não dá, nessa não tem condição. Não tem o Edilson tem maturidade para estar no programa. Abração, brincadeira à parte aí pro Edilson, que tá sempre ligado. Marião Pontieri, tem quadro novo estreando hoje.
Tem quadro novo, digamos assim, o Onda Esportiva agora bem mais bonito, bem mais humano. Temos já a participação da Vanessa aqui com a gente, que enaltece.
Aí hoje eu vou dar uma colher de chá e ela não vai falar. No próximo programa ela vai falar.
Vai falar.
Que ela é uma atleta semi-amadora, como diria o Davi também.
Mas conta, tudo conta.
Lógico.
A presença da Vanessa nos deixa muito feliz aqui, né? E temos mais uma presença feminina neste programa agora, PG, que também nos deixa muito contente. A gente já queria isso aí há algum tempo, né? A participação mais efetiva das mulheres em nosso programa. Lugar de mulher é onde ela quiser. Entre esses lugares está o esporte, está a rádio. Temos agora um quadro novo que se chama Elas por Ela, PG, com a nossa queridíssima Gabriela Lima, que inclusive é da mesma safra de Lucas Risse, que safra foi aqui.
2011,
lá do colégio, foi nossa aluna também. E é isso, é o quadro Elas por Elas, estreando. Vai estrear agora, PG, neste momento?
Isso, vamos ouvir então, vamos ouvir a contribuição, a participação, a estreia da Gabriela Lima, da Gabi Lima, jornalista, né, trazendo pra gente o quadro Elas por Ela, hoje falando sobre o machismo, né, um tema muito importante que deve ser discutido, o machismo nos esportes. Diga lá, Gabi.
Elas por Ela.
Eu aposto que alguma vez na vida você já ouviu a frase de que futebol é coisa para menino ou que aquele esporte é muito bruto para uma menina. Desde cedo é assim, balé para as meninas, esporte para os meninos. A reprodução na prática dessas frases acabou gerando um problemão e hoje no esporte o machismo é o campeão. No ano passado, a organização do campeonato de skate Oi Parque Jam publicou uma foto dos vencedores da competição. Seria mais uma imagem se não fosse por um detalhe. Enquanto o campeão masculino ganhou um prêmio de R$17 mil, a campeã ganhou apenas um de R$5 mil. As mulheres também incomodam os jogadores, viu? O jogador de futebol sueco Zlatan Ibrahimovic ficou pé da vida quando foi comparado com a seleção feminina de futebol do país. Ele tinha recebido aquilo como uma ofensa, sabe? Ah, e pra quem não sabe, comprar o ingresso para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro das seleções femininas saía mais barato do que as modalidades masculinas. Casos de abuso, então, não dão nem vontade de comentar. Mas é necessário. Quase 200 mulheres acusaram um ex-médico da equipe de ginástica artística dos Estados Unidos de abuso sexual. Tá, eu sei que não é muito otimista estrear um quadro com essa avalanche de dados ruins, mas a discussão é urgente, pois o esporte ainda não é lugar de mulher, como vocês puderam bem ouvir. Então é isso. Eu, Gabriela Lima, sou jornalista e vou estar aqui sempre com vocês comentando a participação das mulheres no esporte. Vem comigo. Esse é o quadro Elas por Ela. Gabriela Lima, para o Onda Esportiva.
É, tá aí a Gabi, né, trazendo na sua estreia aí uma excelente proposta de discussão, né, Glauco? Ainda a gente tem muito a melhorar e a caminhar nesse sentido. Em termos de futebol, né, o futebol nacional deu um passo interessante com a obrigação, né, a obrigatoriedade dos times de terem um time feminino bem organizado. O São Paulo recentemente anunciou a Cristiane, né, Cristiane, grande craque. Eu sou muito fã da Cristiane, eu acho que ela é uma cracaça de bola, né? É, ela e a Marta no auge ali na seleção brasileira, né? O arco e a flecha, né? A Marta armando as jogadas e a Cristiane fazendo... Ela tem alguns jogos de mais de 3 gols por jogo, assim, é realmente um fenômeno. É porque ela tá na mesma geração da Marta, né? Então muitas vezes as pessoas lembram da Marta, mas não lembram da Cris, nova contratação do time feminino do São Paulo. Bacana essa... Pelo menos esse início aí, né? Essa obrigatoriedade dos times terem um time feminino bem organizado, porque senão os times masculinos não podem se inscrever nos campeonatos.
É, PG, acho que o que normalmente é justificativa para que as equipes femininas não apareçam na mídia, não disputem grandes campeonatos, é o tal do mercado, né? Ah, porque o mercado financeiramente não se adequa. Só que hoje já se sabe que para você ter um produto, e um campeonato de futebol é um produto, você precisa criar hábito no espectador. E você não vai conseguir criar hábito se você não tiver bons campeonatos. Nós temos excelentes jogadores, nós temos grandes camisas. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians vai apoiar o time feminino, a torcida do São Paulo, do Palmeiras, do Santos vão apoiar suas respectivas equipes. E rapidamente a gente vai criar hábito. Criou hábito, você tem público, você tem patrocinador, a roda gira.
E olha que interessante o que o Alexandre Machado está trazendo aqui, ó. A Gabi citou o Ibrahimovic, né, no áudio. Ele teve uma postura um tanto quanto machista quando foi comparado, né, com a seleção feminina, se eu não me engano. E olha o que o Alexandre diz aqui, ó. Pela seleção, Ibrahimovic ganhou menos que as jogadoras da Suécia. Realmente, né, Lucas, isso, a seleção da Suécia tem um ótimo time, né, sempre aparecendo junto com os Estados Unidos, com a Alemanha, né, o próprio Brasil figurando aí entre as melhores seleções do mundo.
É, um exemplo bem claro é a Marta, que tem mais títulos de melhor do mundo do que os dois do masculino, certo? Ela tem mais títulos, mas não tem o mesmo patrimônio que eles, ou que um deles, pelo menos, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo, até por isso a gente tá com esse quadro agora, Elas por Ela, e a gente vai debater muito sobre esse tipo de assunto aqui, além das coisas boas também, de que o público feminino tem protagonizado no esporte.
Isso, falando de quadro, então eu vou aproveitar para chamar um outro quadro, um quadro também sempre muito esperado pelo ouvinte do Onda Esportiva, que é o quadro Momento Memória.
Olha aí o problema, Raikar partiu. Já vai fazer a enfiada de bola. Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. posição legal. Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol!
Brasil!
Do Brasil!
Brasil!
De 20 anos para cima da Holanda, abre o caminho brasileiro para a semifinal. O baixinho Romário, que lance bonito, que enfiada de Bebeto. O baixinho tocou do pé esquerdo de um para o direito de outro. Dois craques que conhecem tudo. Toca daqui que eu toco de lá. Sai pro abraço, Brasil na frente. 1-0 Brasil, gol do baixinho Romário.
Eu duvido. Quem tem ali por volta de 30 anos ou mais não tenha se emocionado com essa narração de Galvão Bueno, de um dos gols mais belos do aniversariante de hoje, que não é o Rovanir Frias nesse caso, mas que joga tanta bola quanto o Rovanir Frias, que é Romário de Souza Faria. Momento Memória de hoje é uma homenagem ao baixinho. O baixinho que está hoje está fazendo aí 53 anos, né? Ele que nasceu em 29 de janeiro de 1966. Talvez as pessoas não saibam a tamanha importância que ele tem, até por as pessoas mais jovens, né? Até porque hoje ele tá mais figurando aí na política, né? Senador pelo Rio de Janeiro. Mas o Romário, eu me lembro que o Cruyff, Johan Cruyff, que é um nome importantíssimo do futebol mundial, ele diz aquilo que eu acredito também sinceramente, que não fosse Romário, o Brasil não teria sido campeão do mundo em 1994. Ele fez chover em campo aquele ano, foi eleito o melhor do mundo. Ele que é o quarto maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos, em média de gols, ele é o primeiro, ele está acima de Pelé, Ronaldo e Neymar em média de gols por jogo. Ele é o jogador que mais fez gol em uma única temporada com a camisa da seleção, que foi, no caso, marcou 20 gols em 1997. O jogador mais bem pago do mundo em 1996. Maior goleador da história do futebol em jogos oficiais. Esse é um número que geralmente as pessoas não sabem, né? Porque o pessoal coloca bastante gols em amistosos, como o caso dos 1000 gols de Pelé e dos próprios 1000 gols de Romário, né? Mas em jogos oficiais, o Romário é o maior goleador da história do futebol com 768 gols oficiais. Hoje é aniversário do Romário. Esse, para mim, é um dos gols mais lindos que ele fez, esse que foi narrado, que é o primeiro gol contra a Holanda nas quartas de final, que ele pega de bate pronto. Também com o cruzamento de ninguém mais, ninguém menos que Bebeto. Eu não achava aquela seleção boa, eu achava que ela não ia vencer a Copa aquele ano 94, que eu torci muito. Mas Bebeto e Romário no ataque é, sem dúvida alguma, memória incrível para ser lembrada pelo Onda Esportiva, PG.
Muito bem, bela lembrança. Nosso parabéns aí, as nossas homenagens ao baixinho Romário. O baixinho, grande nome da Copa de 94. Esse jogo foi aquele que foi 3-2, né? Aquele gol do Branco, o terceiro gol, que teve participação do Romário, inclusive, desviando, né? Desviando da bola, inclusive. E o Brasil acabou avançando naquela Copa. Copa que culminaria na vitória, né, nos pênaltis contra a Itália na final, né, e o Brasil vinha de uma tragédia muito grande esportiva, né, que era a questão do Ayrton Senna, que tinha morrido naquele primeiro de maio, né, em 94. A seleção inclusive estende uma faixa quando conquista o título, né, foi a redenção, né, foi um momento de alívio esportivo pro brasileiro, né, uma Copa muito merecida e para muitos, né, um título pouco esperado, né? Não tão esperado quanto aquele que era sonhado na Copa de 82, né, Glau? Muitos dizem até que ter ganho em 94 e não ter ganho em 82 foi um prejuízo futebolístico, porque a seleção de 82, considerada por muitos a maior seleção do mundo, não foi premiada com o título, e a de 94, que era aquela seleção tanto quanto burocrática, o próprio Parreira chegou a declarar na ocasião da Copa, né? O Parreira era o técnico, que o gol era um detalhe, né? acabou sendo premiada e deu início à famosa Era Dunga, né? Que era um futebol mais burocrático, mas de muitas conquistas. 98, depois o vice-campeonato. Em 2002, com o Filipão, o pentacampeonato, né? Que você acha disso tudo, assim? Você era um que achava que o título deveria acontecer com a seleção de 82, ou você acha que, embora não tenha conquistado o título, a seleção de 82 deixou um legado?
Ah, são dois momentos, né, PG? A seleção de 82 jogou de acordo com o futebol que se jogava no momento, né? Não se jogava com dois volantes, como era a seleção de 94. E todos achavam que ela ganharia porque era a melhor seleção da Copa. A derrota foi muito traumática. Foi a primeira Copa que eu acompanhei mesmo e foi muito traumática. 86, os jogadores já estavam velhos e tentaram jogar o mesmo futebol de 82. Não, o Tele Santana não conseguiu. Aí, 90, o que o Sebastião Lazzaroni fez? Influenciado pelo modelo de futebol aplicado na Itália, em especial, na Europa toda, mas em especial, na Itália, jogou com três zagueiros, o tal do líbero, que era o Mauro Galvão. E a única partida boa que a seleção fez nas oitavas de final caiu frente à Argentina, e aí iniciou-se a era Dunga, e a redenção do Dunga acaba em 94. O Parreira não tinha o que fazer, ele tinha que jogar fechado, porque ele tinha o Romário na frente, como o Marião falou. E digo, vou um pouquinho mais além. Se o Romário tivesse jogado em 98, hoje nós já seríamos hexa. O Ronaldo sentiu, porque o Romário não estava. Ele teve uma lesão de panturrilha, eu sei como lesão de panturrilha é chata, mas ele dizia que tinha um fisioterapeuta, na época o Filé, que o curaria, e de fato o Romário, durante a Copa do Mundo, já jogou pelo Flamengo, ele poderia estar na Copa.
Mas o Edmundo podia ter jogado também, né? Aquela final. Até hoje se debate isso, mas eu não acho legal também crucificar o Zagallo, porque você tem Ronaldo no banco, 98, o Ronaldo tava no auge. Ronaldo era o melhor jogador do mundo, né? E como é que você tem o Ronaldo, mesmo passando pelo drama que ele vivenciou lá na concentração, né? De convulsão, até hoje uma história não muito bem explicada, né, Davi? Complicado você. Não, vou deixar o Ronaldo no banco, né? E acabou apostando, o Brasil tomou uma piaba, né? Tomou 3-0 com o Zidane.
E nas entrevistas do Zagallo, ele disse, Zagallo disse, afirmava que Ronaldo queria jogar. Então,
como é que você vai deixar, né?
É difícil, né? Tô recuperado, quero entrar na final da Copa do Mundo. É complicado.
É aquela situação que se ganha. Ah, pô, tá vendo? Eu tinha que colocar. Mas
apesar da adversidade.
Aí se perde. Então ele tinha responsabilidade de qualquer maneira, né? Que é isso, não colocar o Ronaldo, ele tem aí a chance de, pô, eu entrei com o melhor do mundo, o time ganhou, mas ele corre esse risco, se ele não colocasse, de culpá-lo. E se ele colocando, perdeu, ó, tá vendo? A culpa é dele. Se ele não colocasse e perdesse, a culpa é dele, porque ele não colocou. Eu acho complexo.
Mas eu teria tido a mesma atitude. Não teria deixado o meu melhor jogador de fora do maior jogo da Copa.
A situação levou ao fato de que Zagallo, na minha opinião, seria o culpado em qualquer situação, que é o que eu disse, né? Se ele não coloca, ele é o culpado. Se ele coloca, ele é o culpado. Essa é a minha leitura.
Muito bem, vamos mudar um pouco de assunto agora. Vamos falar sobre os grandes times paulistas, né? Vamos falar um pouco sobre o Paulistão. E quem traz pra gente o giro aí de informações dos times grandes de São Paulo é o Renan Trindade, Renan Augusto Trindade, trazendo pra gente no quadro Giro dos Grandes. Diga lá, Renan.
Giro dos Grandes.
Boa tarde, caros ouvintes do Onda Esportiva. Depois de vencer a Ponte Preta no final de semana, o Corinthians recebe o RB Brasil em sua arena, amanhã às 7h15 da noite. Empolgada com o retorno de Wagner Love, a torcida do Timão aguarda uma possível volta do lateral Guilherme Arana. Com 3 gols em 4 partidas, Gustavo tem sido destaque deste início de ano e recebeu elogios do técnico Carille. O Santos também vem de importante vitória no Clássico contra o São Paulo no último domingo, e agrada não só a torcida, mas o técnico Sampaoli. Apesar da chegada do goleiro Everson, destaque do Ceará no ano passado, o time do técnico argentino é o único 100% no Paulistão e ainda não levou gols. Buscando manter esses números, o time viaja a Bragança Paulista para enfrentar o time da casa quinta às 7h15 da noite. O Palmeiras ainda não é aquele que encantou no ano passado, mas já arrancou elogios de Filipão após a vitória sobre o São Caetano fora de casa. Apesar do gol de Borja, o técnico elogiou o atacante Carlos Eduardo em sua estreia como titular. O Verdão enfrenta o Oeste amanhã, às 9 da noite. O São Paulo foi o único dos grandes que não venceu neste final de semana. O time de André Jardine, derrotado pelo Peixe, enfrenta o Guarani no Pacaembu, quinta às 9 da noite. O técnico espera o retorno de Hernanes, quem sabe, para essa partida. Outra possibilidade é poupar o jogador para a estreia na Libertadores contra o Talheres da Argentina, no lado de lá do Rio da Prata, dia 6 de fevereiro. Eu sou Renan Trindade e esse foi o primeiro Giro dos Grandes de 2019. Até o próximo.
É, ainda bem que o microfone aqui dos bastidores, ainda bem que fica fechado, né, Vanessa Torres? Qualquer dia ela faz uma pegadinha com a gente, deixa tudo aberto. Aí não tem
cai
mais problema, né, Glauco? Aí,
cai a casa.
Aí, né? Acaba no mesmo dia. Muito bem, tá aí o Renan Trindade trazendo as informações do Giro dos Grandes, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. O Paulistão ainda engrenando, né? As três primeiras rodadas são rodadas de pré-temporada, eu acho assim, né? Eu acho que a partir da quarta, quinta rodada, por exemplo, o técnico Fábio Carille do Corinthians poupou o time num jogo contra a Ponte Preta, né? Em casa, todo mundo estranhou um pouco aquilo. E veio a vitória, né? Porque se vem uma derrota ali, lógico que não ia balançar, né? O Carille vai demorar para balançar no Corinthians, né? Ele tem muita moral, tem muito crédito. Mas as três primeiras rodadas, como eu vinha falando, elas são mais de pré-temporada. Eu tenho essa impressão, Glauco.
PG, e estão falando um pouco do Palmeiras, viu? Eu acho que o Palmeiras é o favoritaço a levar o campeonato paulista, que vai ser bem competitivo pelo que as primeiras rodadas mostraram. O São Paulo se reforçou bem, mas no primeiro clássico, né, São Paulo que nos últimos tempos tem tido muitas dificuldades em clássicos, né? No primeiro clássico se viu frente a um Santos moderno, um Santos intenso, montado pelo Sampaoli. E como é legal você ver bons treinadores estrangeiros treinarem os times brasileiros, né? Agora, para que o Santos funcione, obrigatoriamente o time precisa ser leve, precisa ser jovem. O São Paulo não vai conseguir jogar um futebol tão intenso e acompanhar o volume que o Santos impôs no final de semana com o Diego Souza, com o Jusilei e com o Nenê. São três jogadores lentos, são três jogadores que podem eventualmente entrar, mas que para o futebol moderno não cabem mais. E o Sampaoli deu uma aula de futebol e mostrou para a torcida que ele tem o time do Santos na mão, que o time está fazendo aquilo que ele está pedindo. O Corinthians também começa a se encontrar, né? Algumas peças não entraram ainda, o Bocelli estreou, mas estreou meio que no meio campo, junto com o Gustavo, né? Que é a grande surpresa. Tem o Wagner Love chegando na próxima rodada. O Carille vai estrear pela primeira vez o Manuel e o Henrique, que todos esperam deve ser a dupla titular. E o Palmeiras, acho eu, é o time que está mais estruturado, atual campeão brasileiro, se reforçou muito bem, não perdeu peças importantes. Ou seja, acho que o campeonato brasileiro o campeonato paulista deve ter grandes confrontos e vai ser muito competitivo, PG.
Muito bem, quero passar a bola para o Davi, da Visão Oliveira. E o seu São Paulo, ainda viu? O São Paulo, ele tá esquisito, né, cara?
Faz anos, né? Tá uns 10 anos já.
Então, São Paulo tá esquisito. E eu acho que isso pesa muito. Eu acho que a falta de títulos, né? O São Paulo, aí, nos últimos 10 anos, ganhou aquela Copa Sul-Americana de maneira meio esquisita, né? O jogo de um tempo só. Aquela
tava final. Lá, eu presenciei. Ah, ninguém entendia.
Foi no rádio, não viu o jogo inteiro. Acabou o jogo paguei antes.
Tomou chuva, viajou, pagou, bacana. Gastou e viu um mês.
Cheguei aqui às 5 da manhã pra assistir meio jogo em São Paulo. E eu lembro da torcida, ninguém entendendo nada. Já fazia 40 minutos de intervalo e ninguém voltava.
E até hoje a história não foi muito bem explicada, né? O time argentino, era o Tigre, né?
Era o Tigre.
Que jogou contra o São Paulo, alegou que os seguranças do São Paulo bateram, né, nos jogadores. Isso também não ficou não ficou comprovado, é uma história muito mal contada, mas o fato é que o São Paulo tem esse peso de não ganhar nada há muito tempo, né? Davi ganhou agora a Copinha, uma grande conquista, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O que você está achando do seu São Paulo?
Eu acho que essa foi a melhor notícia para o torcedor são paulino nos últimos anos, né? Se a Copinha tem por função revelar jogadores, acho que no time do São Paulo muitos bons jogadores foram revelados. Destaque para o garotinho Anthony, que eu falei para você, que é um grande jogador, que deu o passe pro gol, um cara de pensamento extremamente rápido.
Que o Leco vai vender pro Lille por alguns milhões.
E
já vendeu um zagueiro já, acho que aquele, essa camisa 3, vendeu ele pro Frankfurt, já tá vendido.
Então, revelar jogadores é bom, seja pro cofre do clube ou pro clube mesmo, e de bônus aí ganhar, ser campeão, pra uma torcida que tá tão carente de títulos, né? São Paulino tá comemorando até campeonato de truco, né?
Sobre essa coisa de ganhar dinheiro, eu queria colocar o Marião também nessa... Falando em ganhar dinheiro, em rico, milionário, quero colocar o Marião.
Eu não entendi esse link dele.
Eu peguei.
Você viu? Uma coisa que tem sido muito comentada, né? Glauco, Marião, Risse, Davi, até nos programas esportivos, é que clube de futebol, a gente viu isso até no curso de jornalismo esportivo que a gente fez lá na Casper com o Celso Zelt, né? Ele falava um pouco sobre isso. O time de futebol não tem que dar lucro, né? Então, parece que o torcedor compra muito fácil essa história de que as contas do clube estão todas empatadas, o clube não tem prejuízo, mas o prejuízo para o clube é não ter título. Então, não adianta nada o clube ter as contas em dia, dar lucro até, olha só como a gente está no superávit, e não ganhar título, né? Eu acho particularmente uma coisa bem estranha. Eu acho que clube não tem que ter um comportamento de banco, por exemplo, ou de empresa privada, que tem ali o viés totalmente voltado para o clube, né? Mas tem alguns torcedores, Marião, que o que o Mauro César da ESPN fala, né? Tem torcedor que comemora a renda, né? Sai a renda no campo, o torcedor comemora mais alguns milhões. Agora, esses milhões eles que entram e quando o time tá em superávit, tem que refletir também em títulos. Você não acha isso?
Eu acho, PG, mas eu entendo o atual cenário do futebol moderno a partir de dois pontos de vista distintos. Por exemplo, um clube como um Corinthians, um Palmeiras, protagonizar essa cena que, com todo respeito, eu achei absolutamente ridícula, de disputar na internet quem tem, qual banco patrocinador tem mais correntista. Eu particularmente achei, eu até entendo a ação de marketing, mas para mim foi ridículo no que diz respeito ao futebol, porque você vê isso aí para mim é explorar a boa vontade dos torcedores, entendeu? Então eu vou lá e falo assim, olha, se o meu tiver mais que aquele ali, a gente traz uma surpresa. Cara, isso aí pra mim, com toda sinceridade, é explorar, é comprar o torcedor que vai pela emoção. A hora que ele se vê perdido no meio de uma questão bancária que de repente ele não contava com aquilo ali, aí eu quero ver quem vai defendê-lo. E eu acho isso ridículo, eu concordo com você. Por outro lado, a gente tem hoje os clubes empresas, né? Então, por exemplo, o Red Bull Brasil, o Oeste, que era de Itápolis e agora de Barueri, são duas equipes, por exemplo, que o jogador que vai jogar lá, muitos jogadores gostam de jogar lá porque não tem a pressão da torcida, porque é um clube feito para lucrar. Então, assim, ele não tem torcida. O Red Bull Brasil vai lá, manda os seus jogos na no estádio da Ponte Preta. Tem alguns torcedores ali que não se identificam lá muito. O Oeste, que, aliás, para mim foi uma falta de respeito tremenda com o Itápolis, porque Itápolis abraçava o Oeste. Aí simplesmente chega o empresário, tira de lá, leva para Barueri. E aí, simplesmente para lucrar. E esse, sim, ele não tá nem aí se tem torcida, se não tem torcida. Ele quer lucrar, ele quer propaganda, ele quer um patrocinador, ele quer venda de jogadores. Esse clube empresa, eu entendo, é jogar em função de renda, de lucro e tudo mais. Agora, um clube que não é um clube empresa, eu acho que ele tem que prezar mais por títulos e torcedores. Aí, sim.
O Davi, essa coisa do clube empresa é muito comum nos esportes americanos, né? Tanto que na NBA, por exemplo, na própria NFL, os times são chamados de franquias. Muita gente tem bronca, por exemplo, do Oklahoma City Thunder, né? Que é um time com o qual eu tenho certa simpatia.
Só modinha torce.
Muita gente tem uma bronca porque o Thunder ocupou o espaço do Seattle Supersonics, né? Que é um time campeão da NBA, era um time muito simpático, né? O próprio Kevin Durant foi draftado pelo Seattle Supersonics, depois fez uma linda carreira no Oklahoma City Thunder, né? E o americano também leva, tem um pouco de bronca quando o time muda de cidade, mas parece que eles incorporam aquilo melhor, né? Acho que a gente ainda não tá nessa pegada de sentir as coisas como dentro do fator dos negócios, né?
Eu concordo com o Marião que o esporte, de maneira geral, é paixão. Mas também é produto, como o Glauco bem pontuou.
E o americano sabe explorar isso, né? Fala da NFL aí, já.
E ele sendo produto, ele precisa de mercado e de quem venda, né? Puxando o gancho aí, domingo, dia 3 de fevereiro, final, o Super Bowl. Show do Maroon 5, pra quem não gosta do esporte. Liga no intervalo que vai ter o show é bom, a estrutura. E essa é a mística, né? O evento que o americano produz nos esportes, o entretenimento talvez seja mais forte do que o esporte. Porque a paixão vem pelo entretenimento e se materializa por um esporte, né? Então, o americano sabe lidar muito bem com isso. Eles tiram o dia, fazem churrasco no estacionamento do estádio.
Os comerciais são aguardados, né?
Eles lançam comerciais,
né? Para esse dia.
O cara passa o dia lá, né? Chega antes, exato. Passa o dia
mas
inteiro.
Mas é um trabalho muito profissional, não é amador igual acontece aqui no Brasil, cara.
Mas aí os clubes também são de proprietários, né?
PG, como se chamaria o Super Bowl aqui no Brasil? Tigelão?
Seria, né? Sem dúvida. Sem dúvida.
Cara, tem tigelão.
Mas eu sempre tenho a impressão de que temos mais... Quantos minutos, Vanessa? Mais 3 minutos, é isso? Eu sempre tenho a impressão de que o norte-americano, ele vai ao estádio pra comer. Eu acho isso. Porque... Quando veio um jogo da NBA pra cá, né, aquele NBA Global Games, era a volta do LeBron pra Cleveland e veio um jogo pro Rio de Janeiro aqui, Cleveland e Miami. Eu fui lá conferir em 2014 e os brasileiros que estavam lá estavam nesse espírito americanizado. E eu cheguei no meu assento, no meu lugar. Lógico, já tinha pego lá um pedaço de pizza.
Um hamburguinho.
Pedaço de pizza. Né? Mas eu sentei no meu lugar ali com uns 20 minutos pra começar o jogo. E a galera não tava ali. Eu fui falando, nossa, será que não vem ninguém? Não é possível. Só que lá fora tinha um PlayStation 4 pra você jogar. Tinha cachorro quente, não sei o quê. Então a galera só se apossou dos lugares ali quando tava muito pra começar o jogo. Aquilo me deixou até um pouco ansioso. Eu sou uma pessoa pouco ansiosa, né? Falei, meu Deus. E eu, quando vejo esses esportes, eu acompanho bastante a NBA e tal. Eu tenho muito essa impressão. O jogo para muito, que é pro cara sair, comer, comprar outro cachorro quente, ele volta. O norte-americano não se dá muito bem com o soccer. Primeiro porque no soccer tem 0x0. E eles não suportam 0x0. Né? É o único esporte no mundo que tem 0x0 e o norte-americano não gosta disso.
O empate, de maneira geral, né?
Isso. Segundo, porque lá empatou é prorrogação, todo jogo, né? Segundo que o soccer, né, o nosso futebol, ele tem 45 minutos ininterruptos ali, né? E os caras não aguentam muito isso, essa é a impressão que eu tenho. Bom, estamos ao vivo pelo Insta, Lucas Isse. Muito bem, seja bem-vindo você que está pelo Instagram do Onda. Você que ainda não seguiu, siga lá, @onda_esportiva. Passamos das 100 seguidas já, né? É isso?
Dois dias,
mais de 100 pessoas lá no nosso Insta.
Posso mandar abraços?
Mas o programa tá acabando, aproveite para mandar os seus abraços.
Só mandar um abraço, tem um pessoal aqui que tá acompanhando e que tá mandando mensagem, tá acompanhando pelo aplicativo e também pela rádio e pelo Face, tá mandando mensagens aqui para mim e tal, parabenizando a volta do programa. Tem um pessoal de Piracicaba, pessoal de São Paulo, pessoal de Rio Claro, pessoal de Tietê, professor Alexandre de Tietê sempre tá com a gente. Então tem uma galera aqui, um abraço para todo mundo aí, tem um monte de gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas um beijo e muito obrigado pela audiência.
Muito bem, valeu então, brigadão, Lucas Risse.
Valeu, PG, um abraço pra todo mundo. Estamos amanhã, então, em Monte Azul, transmissão do São
Cê
Carlos.
Não, né,
São
quem? Carlos.
Você não, né, miserável? Corneta, olha a corneta. Estamos em Monte Azul, acompanhe, né, a partir das 3h40, 3h30, a transmissão de São Carlos, Monte Azul e São Carlos. Valeu, um grande abraço.
Muito bem. Davizão, obrigado, cara, valeu.
Obrigado pelo convite, espero voltar sempre.
Muito bem, o Marião daqui a pouco se despede, porque ainda tem o toque de letras. Glauco Keller, valeu demais, obrigado.
Oh, valeu, PG, obrigado mais uma vez a Vanessa, ao Luquinha, ao Davi, ao Marião. Obrigado a você que acompanhou a gente pelos aplicativos, pelo Face, pelo Insta ou pelo 95,3. Legal esse horário, é um horário que também vai liberar a transmissão do futebol do interior pra gente, né? Quando os jogos forem na quarta-feira à noite. E como alguém falou, né, Marião? Aqui o futebol do interior respira.
Muito
aqui
bem. O futebol do interior respira. Um abraço a Luan Vicentim, que é nosso ouvinte fiel desde o início do programa lá de Piracicaba. Foi ele que mandou essa.
Você fica agora então com um dos quadros mais esperados nesse programa, aquele toque cultural do Onda Esportiva, o toque de letras.
Toque de letras.
Toque de letras hoje é uma homenagem a Jair Alves de Souza. Conhece quem é Jair Alves de Souza? Jerry Adriani. Jerry Adriani, o que é ídolo do Glauco, que estava lá na Jovem Guarda curtindo um som. Aliás, o próprio visual dele é bastante Jovem Guarda nessa tarde de terça-feira. O Jerry Adriani, que se estivesse vivo, né? Porque ele faleceu em 2017 em decorrência de um câncer. Ele, se estivesse vivo, faria hoje 72 anos. Ele que é grande amigo, fiel amigo de Raul Seixas, né? Ele que é nascido no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas virou cidadão carioca, né? Depois que foi pro Rio de Janeiro, inclusive durante essa fase da Jovem Guarda. E que virou uma das maiores estrelas do rock nacional, digamos assim, naquele período da Jovem Guarda. Então hoje, para vocês, ao fundo aí você já começa a ouvir a música Doce Doce Amor, que é uma composição de Raul Seixas para o Jerry Adriani, né? Eles que eram grandes amigos. Então, uma homenagem prestada a Jerry Adriana pelo Onda Esportiva, pela Rádio Fiscari e a todos os seus fãs. Muito obrigado, galera, ouvintes, galerinha da mesa. Terça-feira que vem estamos de volta.
Valeu, pessoal, até mais. Amanhã tem transmissão, hein? A partir das 15h para as 4, direto de Monte Azul. Monte Azul e São Carlos. Escute e torça diferente. Até mais.
Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.